Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Lúcia Vânia, 3 minutos.
Pois não, muito obrigada, senhor presidente, senhor relator, doutor Nelson Barbosa. Cumprimento vossa senhoria e quero aqui dizer que vou me ater apenas às perguntas sem nenhum comentário. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dizer a vossa excelência que talvez as perguntas sejam repetitivas, mas é que ainda existem algumas dúvidas que a gente deseja que sejam esclarecidas. A primeira pergunta que faço à vossa senhoria diz respeito à relação dos créditos suplementares, objetos dessa solicitação do impeachment da presidente. Eu perguntaria à vossa senhoria qual a meta que foi utilizada na edição desses créditos suplementares, a meta vigente ou a meta que estava estabelecida no projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional posteriormente. A segunda pergunta que faço seria uma pergunta que às vezes me deixa muito intrigada. Por que que, havendo uma preocupação, eu acredito que o próprio governo, que tem técnicos especialistas na área, que esses créditos suplementares afetariam a meta de resultado primário, por que não foram encaminhados através de projeto de lei? A terceira pergunta é aquela recorrente, a que diz respeito ao artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, que autoriza a abertura de créditos suplementares por meio de decreto, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. O artigo 4º é uma autorização específica que o Poder Legislativo concede ao Poder Executivo para alterar o orçamento com flexibilidade e celeridade, desde que as condições específicas estejam presentes, o que não é o caso, pelo menos, de 2 decretos que nós já debruçamos sobre eles. Portanto, eu perguntaria a Vossa Excelência, por que essa desconsideração com o Congresso Nacional, com o que foi votado aqui, e que fere de morte a lei orçamentária, fere a lei de responsabilidade fiscal. Por fim, em relação ao plano Safra, outra coisa que também não fica muito claro para mim é como a consequência do atraso do pagamento da equalização de juros, essas despesas não realizadas não impactaram o resultado fiscal. E a pergunta também que eu deixo para Vossa Senhoria, em relação ao plano Safra, é que se esses atrasos que foram tão grandes seriam suportados ou seriam tolerados num banco privado? Eram essas as perguntas, senhor presidente.
Palavra com o doutor Nelson Barbosa, na condição de testemunha, 3 minutos.
Agradeço as perguntas da senadora. Novamente, sobre a questão da meta. O decreto de crédito suplementar, por não ter impacto primário, por não autorizar um gasto financeiro, ele não leva em consideração a meta de resultado primário, porque não tem impacto sobre essa meta de resultado primário. Ele abre uma dotação orçamentária para utilizar um valor existente. Esse é um ponto que tem sido perguntado várias vezes. O que determina, o que leva em consideração a meta de resultado primário é o relatório fiscal. O relatório fiscal feito em julho, feito em setembro, que foi feito com base na meta, então, proposta pelo governo de mudança, seguindo o que havia sido feito em 2009, que até então era a decisão, a jurisprudência valente, válida do TCU. O TCU, ao modificar o seu entendimento final, que ocorreu num acórdão de outubro, determinou que se deveria trabalhar, sim, com a meta vigente, não com a meta proposta. Ato contínuo, o governo fez, então, o contingenciamento total das suas despesas no próximo decreto de programação fiscal que ocorreu em novembro. Por que não foi enviado um PL? Não há nenhuma desconsideração com o Congresso Nacional, muito pelo contrário. A nossa interpretação é que, ao enviar por decreto, estava-se utilizando uma autorização do Congresso Nacional, incluída no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Entendimento esse que é corroborado por pareceres jurídicos de todos os órgãos envolvidos. Parecer jurídico do Ministério do Planejamento, parecer jurídico da Casa Civil, que antes de qualquer ato que seja assinado, seja pelo ministro, seja pela presidenta, isso passa por uma análise jurídica dos órgãos competentes. Os atrasos em pagamentos de equalização de taxa de juros não eram considerados para efeito de cálculo da dívida pública e do resultado público até 2015. Isso foi objeto de questionamento a partir do processo relatado pelo então ministro José Múcio, que emitiu um acórdão em abril. Esse acórdão foi feito pedido de reexame, o reexame foi apreciado em dezembro. Foi também mencionado na análise das contas da presidente, cujo parecer preliminar foi feito em julho, cuja decisão final ocorreu em outubro. E eu digo isso que é importante ter a linha do tempo. Toda decisão, quando ela é inicial, quando o parecer tem o nome de parecer preliminar, recomendação, isso não é por acaso. É porque sobre isso cabe recurso, cabe pedido de reexame até que haja uma decisão final sobre isso. Quando houve uma decisão final sobre isso, no caso do parecer do ministro Nardes, em outubro, no caso do parecer do ministro José Múcio, que foi reexaminado pelo ministro Vital do Rego em dezembro, a partir disso, o governo, então, aplicou a recomendação do TCU e passou a incorporar esses valores nas estatísticas de resultado e de dívida pública, tanto líquida quanto bruta.
Dois minutos, por favor, senadora Lúcia Vânia.
Eu perguntaria a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria considera que impacta o resultado fiscal.
A partir da decisão do TCU, o governo passou a adotar isso como um fator que impacta no resultado fiscal. Então, a partir de dezembro de 2015, todos os passivos de bancos da União junto a bancos públicos têm sido registrados nas estatísticas fiscais.
Um minuto, senadora Lúcia Vânia.
Doutor Nelson, a partir de 2014, as portarias editadas pelo Ministério da Fazenda passaram a disciplinar a hipótese em que o Banco do Brasil se mostre devedor da União. A norma fixa um prazo de 30 dias para que o pagamento seja efetuado, sob pena da instituição financeira ser inscrita na dívida ativa da União e no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público. A distinção de tratamento normativo entre as hipóteses em que a União figura como devedora ou credora sugere a pretensão de postergar o pagamento das dívidas e, simultaneamente, receber os créditos enquanto antes. Qual é a posição de Vossa Excelência?
Desculpa, eu não entendi a pergunta. A senhora está se referindo a qual?
Havia uma portaria do Ministério da Fazenda que impõe... Em 2014, tá. A partir de 2014, que impõe ao banco um tratamento diferenciado do que é aquele que o banco faz em relação ao governo com os atrasos. Por que essa diferenciação entre um tratamento dado ao Banco do Brasil, que iria para o CADIM, e o Ministério da Fazenda, ou quem fosse o responsável pelo pagamento da equalização, o Tesouro Nacional, não teria o mesmo tratamento?
Eu não tenho conhecimento específico da portaria que a senhora, que Vossa Excelência menciona, mas eu creio que, pelo que foi colocado, uma coisa se trata de obrigações tributárias, e no caso da relação do governo com os bancos públicos no programa de equalização de taxa de juros, trata de um programa de subvenção, que são regidos por critérios diferentes. Então, você tem o Código Tributário Nacional que especifica como deve se dar eventuais atrasos em pagamentos de obrigações tributárias e a partir de que momento isso deve ser inscrito no CADIM. E você tem leis específicas para cada programa de subvenção econômica que estabelece como essa subvenção é regulada e programada, estabelecendo como ela deve ser paga, como deve ser calculada a diferença de taxa de juros e em que prazo isso deve ser pago. Então, são duas legislações e regulações completamente diferentes. Se eu entendo que a portaria que a senhora menciona, que
não,
a Vossa Excelência menciona.
O excesso de pagamento que o Tesouro faz para equalizar, quando sobra o recurso.
Quando sobra um recurso, ele deve ser devolvido. É isso
em
que você está colocando?
Em 30 dias, exatamente.
Essa portaria, eu não participei da, como eu falei, não estava no governo em 2014, essa portaria deve ter sido adotada para otimizar o gerenciamento de caixa do governo.
Ok.
Passo a palavra na condição de inscrito ao senador Ataídes Oliveira. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor Nelson Barbosa, eu estava preparando para fazer algumas perguntas, mas vossa senhoria, senhor Nelson, fez uma afirmação logo no início de sua fala hoje aqui, que o governo em 2015 teve que consertar as suas contas. Quando vossa senhoria disse isto, eu mudei todo o meu projeto hoje aqui de indagação, senhor presidente. Olha isto. O governo teve que, em 2015, consertar as suas contas. Ou seja, usamos o Pronatec, usamos o FIES, usamos o Seguro Defesa, usamos o Seguro Desemprego, usamos o Bolsa Família e ganhamos as eleições. Agora é hora de consertar a balbúrdia. Aí mudou todo o meu projeto aqui hoje. Também, vossa senhoria disse, salvo melhor juízo, que o artigo 4º da nossa segunda lei maior, a lei orçamentária, não foi observada também por vossa senhoria e também pelo governo. Diante disso, bagunçou tudo. Eu já disse, senhor presidente, que era aqui ratificar essa emissão de decretos de créditos parlamentares e as pedaladas, tomar dinheiro de banco estatal, isso é consequência. Isso é consequência de uma ação irresponsável. O fato maior é que o Brasil saiu de uma dívida em 2003 de 800 e poucos bilhões de reais para uma dívida hoje de 4 trilhões e 100 bilhões de reais. Esse é que é o grande problema. O ano passado nós pagamos mais de 45% da nossa receita líquida tão somente de juros. E aí o governo, então, teve que fazer toda essa bagunça. Com mais de 20 milhões de pessoas desempregadas Brasil afora, muita gente passando fome, senhor presidente. Isso é muito grave. E ainda estão aqui querendo voltar ao poder. Nós temos que comunicá-los de que o Brasil não é do PT. De que o Banco do Brasil não é do PT. O Banco do Brasil é do povo e dos seus acionistas, e o Brasil é do povo brasileiro. A coisa é muito grave, senhor Nelson Barbosa. E vossa senhoria esteve presente em todos esses atos. E aqui, senhor Nelson Barbosa, fica a pergunta seguinte: por que o governo teve que consertar as contas tão somente em 2015? E aí, para acabar de completar aqui, senhor presidente, eu só quero colocar, senhor Nelson, que tudo aqui na Terra é cíclico. Tudo. Nós vamos passar. As instituições vão ficar. Agora, as nossas ações, os nossos atos também permanecerão. Por favor, então, me responda, senhor Nelson, por que tão somente em 2015, depois das eleições, então, já compradas, o governo, então, foi resolver a sua verdadeira balbúrdia, a sua verdadeira bagunça com as finanças públicas? Por favor.
A palavra com a testemunha, doutor Nelson Barbosa, 3 minutos.
Primeiro, quero reiterar mais uma vez que a lei orçamentária foi obedecida. A edição dos decretos se baseou no artigo 4º da lei orçamentária, se baseou em pareceres que indicavam a adequação legal dos decretos elaborados tanto pela área jurídica do Ministério do Planejamento quanto pela área jurídica da Casa Civil. Não há que se falar em desrespeito à legislação vigente na edição desses decretos. Sobre a questão da dívida líquida, o senador Ataídes Bruta relembra, é um critério importante. Eu gostaria de relembrar que, em termos da dívida bruta, ela era de cerca de 76% do PIB ao final do governo Fernando Henrique. Hoje, mesmo com toda essa crise, ela está em cerca de 67%. A dívida líquida era de 60% no final do governo Fernando Henrique. Hoje, mesmo com toda essa crise, ela está em 40%. Então, houve, apesar dessa, isso não é bom. A dívida subiu e a dívida tem que cair. Só que, comparando os pontos, mesmo depois de um ano difícil, como foi o ano de 2015, ainda assim nós temos patamares de dívida menor do que em 2002. E mais importante, nós temos uma dívida principalmente em reais. E é por isso que a solução dos nossos problemas é decidida aqui, nessa casa, no Congresso Nacional, e não no FMI e em outras instituições multilaterais, como acontece, por exemplo, com a Grécia. Então, nosso problema é um problema em reais, é um problema orçamentário que cabe ao governo decidir, cabe ao executivo propor e, principalmente, ao Congresso aprovar. O Congresso é a casa principal para resolver isso. A questão do conserto das contas. Houve? Está nos números. No final de 2014, se esperava que a economia brasileira ia crescer 0,8% em 2015. Ela caiu 3,8%. Houve uma variação negativa de 4 pontos percentuais. Não há política fiscal, programação fiscal que se mantenha constante diante de uma queda do nível de atividade dessa natureza. Como eu já coloquei, a diferença entre a receita projetada na LOA e a receita que se verificou no final do ano foi de 180 bilhões de reais. Então, isso demandou várias ações por parte do governo. Ações como revisar alguns programas sociais, mantendo os programas, mas adequando as suas condições à nova realidade do Brasil, com aquelas MPs do abono salarial, seguro-desemprego. Houve uma revisão das condições do FIES, que tornou o programa em bases mais sustentáveis e está permitindo, entre outras coisas, um aumento das vagas do FIES agora, a partir de uma portaria assinada ainda pela presidente Dilma, devido ao saneamento e reequilíbrio do FIES que nós fizemos nos primeiros meses desse ano. Foi feito maior contingenciamento, foi feita uma liberalização maior de preços administrados, que no curto prazo tem um efeito negativo, porque ele aumenta a inflação, e isso foi isso que levou a inflação para 10,7% no ano passado, mas depois isso se dissipa. Esse ano já se espera que a inflação caia mais de 3 pontos para 7%. Lembrando que no final do governo Fernando Henrique a inflação fechou em quanto? 12,5%. Mais alta do que no ano passado. Então, foi um ano de arrumação de contas devido aos choques produzidos e devido também à necessidade de revisar vários programas sociais cujas condições fiscais não eram mais sustentáveis, tanto no subsídio de energia quanto a diversos outros subsídios. A revisão inicial desses programas tem um impacto recessivo sobre a economia, mas é um impacto necessário para botar as contas em ordem e que já está gerando seus benefícios. Também não é por acaso que no primeiro quadrimestre desse ano, de janeiro a abril, ainda na administração da presidente eleita, presidente Dilma Rousseff, já se começou a verificar os primeiros sinais de estabilização. Estabilizou as expectativas dos consumidores, as expectativas dos empresários. Se estabilizou a produção industrial, se estabilizaram as vendas.
Conclua,
e se reduziu
Nelson,
a perspectiva de queda do PIB.
2 minutos, senador Ataídes.
Senhor presidente, eu lamento, eu queria ter aqui hoje, no mínimo, 5 horas aqui para a gente fazer um bate-bola com o ex-ministro, mas não tenho tempo.
A gente marca o jantar, senador, não tem
problema. Senhor presidente, me restabelece o tempo, por favor.
Vossa Excelência disse uma brincadeira.
É claro, é evidente. E há uma norma e nós temos que cumprir.
E os senadores responderam também com...
Mas atrapalhou meu raciocínio, senhor presidente.
Um agrado a Vossa Excelência, viu?
Por favor, restabelece, senhor presidente.
Vou restabelecer o tempo de Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor Nelson Barbosa, Vossa Senhoria tocou num assunto muito sério quando disse que a nossa dívida hoje é em real. e que o Lula pagou a dívida do FMI. Foi a pior porcaria que o Lula podia ter feito. Pegou um dinheiro interno, e Vossa Senhoria sabe disso, pegou um dinheiro interno com taxa de juros altíssima para pagar um dinheiro barato lá fora. Foi o pior negócio que o Lula fez. Outra coisa, essa relação PIB-dívida, não, o negócio é grana, o povo entende o que está acontecendo no bolso deles. Eles não têm mais dinheiro para comer, principalmente a classe pobre, pobre do nosso país. Se o Fernando Henrique Cardoso não tivesse deixado em 2000 a lei de responsabilidade fiscal, eu imagino que hoje o Brasil estava vendido literalmente à Venezuela. Essa lei de responsabilidade fiscal, senhor relator, eu diria que foi a salvaguarda do nosso país. Eu volto a fazer uma pergunta para a gente continuar a conversa aqui. Vossa Senhoria sabia que em janeiro de 2015, em julho de 2015, quando editou tão somente 4 decretos suplementares, nós já estávamos com um déficit primário de 9 bilhões de reais. Em agosto, quando editou os outros 2, nós estávamos com 15,2 bilhões de déficit primário. E a lei é muitíssimo clara e abundante. Qualquer ser humano que sabe ler, se for lá no artigo 675 da nossa Carta Maior, for lá na Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal, no artigo 10 e 11, o artigo 10, melhor dizendo, item 4 e 6, e o artigo 11.2, o artigo 11, item 2, vai entender perfeitamente, não precisa nem dos causídicos. Eu pergunto ao senhor, o senhor sabia que o governo não iria cumprir a meta fiscal de 2015, uma vez que em julho já estava com déficit primário de 9 bilhões de reais? Eu pergunto se Vossa Senhoria sabia.